As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Hugo Costa, deputado tomarense, eleito pelo Partido Socialista para a Assembleia da República, aproveitou a recente audição ao Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, para solicitar uma intervenção mais firme na questão da poluição associada ao Rio Nabão, uma das referências de Tomar. O também Presidente da Assembleia Municipal disse mesmo que tem de existir capacidade de saber quem polui, como polui e punir, não deixando nesta intervenção de classificar a Etar de Ceiça como o principal foco poluidor.
O Rio Nabão, rio que está umbilicalmente ligado à cidade de Tomar, cidade que Humberto Neto classificou como umbigo do mundo, o Rio Nabão é um recurso hídrico com históricos problemas de poluição. Os problemas são conhecidos, antigos e não podem continuar. Tem de existir a capacidade de saber quem polui, como polui e punir. Contudo, existe um trabalho que tem sido realizado. A Assembleia da República aprovou um projeto de resolução na anterior legislatura do Partido Socialista sobre esta matéria e de outros grupos parlamentares. O Governo anunciou um conjunto de investimentos para o Rio Nabão, 2 milhões de euros para reabilitar a zona ribeirinha do Flecheiro, que já foram assinados, obras na Etar de Ceiça, o principal foco poluidor, de mais de 1,44 milhões. Estes são os problemas que temos, mas existe a necessidade de encontrar soluções para o financiamento do restante valor. Na região foi constituída uma entidade intermunicipal, a Teja Ambiente, e que o caminho percorrido da agregação levou à necessidade dos municípios a encontrar esta solução. Mas esta agregação tem um problema também fiscal de financiamento que é possível, que é preciso olhar.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Tomar quase que dobrou o número de infecções Covid-19 num curto espaço de 7 dias. Basta dizer que de 30 de abril a 6 de maio, a Unidade de Saúde Pública tinha confirmado 202 novas infecções por Covid no concelho e que nesta última semana esse número disparou para 351 casos, numa subida que confirma as piores expectativas traçadas pelos especialistas no decurso dos últimos dias, ou seja, poderá mesmo estar a caminho uma sexta vaga desta pandemia. O concelho tem nesta altura as mesmas 351 pessoas infectadas, de um total de 12.677 contágios acumulados desde a chegada da doença. 12.242 pessoas que já tiveram alta, 84 perderam, entretanto, a vida por causa da pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O balcão de Alpiarça da Caixa Geral de Depósitos foi assaltado na manhã de sexta-feira. Ao que tudo indica, está em causa um homem cuja face estava coberta por uma máscara e ainda um chapéu, que terá mesmo conseguido roubar algum dinheiro, entregue por uma funcionária daquela dependência que estava sob ameaça. Por aquilo que se apurou, o homem não terá recorrido a armas para concretizar os seus intentos. O alerta foi dado por volta das 10 da manhã e tudo aponta para que o indivíduo tenha agido sozinho, ou seja, não há testemunhos que apontem para a presença de terceiros no exterior.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Rui Anastácio, Presidente da Câmara de Alcanena, assegurou que o seu executivo não irá abdicar de tomar atitudes mais radicais e que alguém vai ter de responder pelo facto de, nesta altura, 60% da sua população não ter acesso a médico de família. Estas declarações vão ao encontro do alerta, entretanto, deixado pela Comissão do Utentes de Saúde, que fala de um concelho de Alcanena com falta de médicos e com extensões de saúde encerradas, situação que se justifica com a saída de 9 profissionais nos últimos 4 anos. Apenas 2 foram substituídos, refere a mesma entidade. A exemplo do que já tinha feito em recente entrevista à ERTS, Rui Anastácio não poupou nas críticas para com as diferentes entidades de saúde, pois sabiam desde há cerca de 10 anos que este cenário iria ser uma realidade.
Hoje, mais do que nunca, teremos que nos questionar, porque temos mais de metade da população sem médico de família. Vivíamos num concelho em que 44% dos cidadãos não tinham médico de família. Desde a semana passada, esse número está próximo dos 60%. É um número que nos envergonha a todos. É um número que envergonha a nossa oposição e o governo deste país. E não foi o Presidente da Câmara de Alcanena que prometeu médicos de família para todos, até porque ele não tem esse poder, mas houve um Primeiro-Ministro que aqui há 2 ou 3 anos o fez. Há 10 anos sabíamos que isto ia chegar, se nada fosse feito. Se não tratássemos de formar médicos, há 10 anos que sabíamos. A estatística não engana. Sabíamos que teríamos um elevado número de médicos a reformarem-se neste período. E nada foi feito. Os responsáveis pelo estado a que chegámos nem sequer ponderam a demissão. O Sr. Presidente da ARS disse-me a mim, disse-nos a nós, até lá estávamos reunidos, os presidentes de Câmara, todos os médicos, que se sabia que isto ia acontecer. E foi uma pessoa que me disse que sabia que isto ia acontecer, que está há 10 anos no seu cargo. Pois cada um terá as suas conclusões. Vamos ver o que a senhora ministra tem para nos dizer. O que vos posso garantir, a quem aliás já pedimos uma audiência, o que vos posso garantir é que não iremos abdicar do direito à indignação, nem do direito a tomar atitudes mais radicais. Chegamos onde chegamos porque alguém permitiu que isso acontecesse. Alguém terá que responder por isto. Alguém terá que urgentemente encontrar soluções. Não nos iremos calar. Não desistiremos em circunstância alguma.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ao contrário da realidade da maioria dos conselhos do Médio Tejo, Abrantes já decidiu aceitar as competências na área da saúde, sendo que o Governo avança como contrapartida uma verba a rondar os 720 mil euros. Para além deste setor, recorde-se que o município já gera as questões da educação desde 2021, exceção feita, claro está, à contratação de docentes, uma responsabilidade do Ministério da Educação. Em recente entrevista à ERTS, Manuel Valamados, Presidente da Câmara de Abrantes, deixou claro que as autarquias têm capacidade para responder mais rápido do que o Estado, face à proximidade com as populações, e por isso reforçou esta transferência de competências, faz todo o sentido.
O que é que teve aqui em causa foi a forma como isto se concretiza, os acordos, como é que se estabelecem estes acordos. E depois tem fundamentalmente a ver com os recursos que nos são transferidos. Porque sim, senhor, as autarquias querem, porque estão mais próximas, reconhecem, conseguimos fazer mais rápido e porventura até melhor. Mas é o teto de sensibilidade, não é? Agora, precisamos é que nos transfiram os recursos e também os recursos financeiros adaptados àquilo que são as nossas competências. Não nos podem querer que façamos coisas e que o Estado não nos dê as condições para fazer como deve ser as coisas. Nós queremos fazer como deve ser, para fazer eventualmente como Estado, faz o Estado. As autarquias querem fazer e querem fazer melhor. E é isso que faz sentido, fazer melhor. Por isso, nós concordamos. Agora, as transferências, as verbas financeiras é que têm que estar de acordo com esta vontade de fazer mais e melhor.
Esta verba já está de acordo com isso?
Sim. Nós, ao nível da educação, temos um acordo que está a ser acompanhado e sempre foi garantido, pelo menos a mim, foi sempre garantido, ano após ano, vamos avaliar se o dinheiro que é transferido está de acordo com aquilo que são as nossas despesas. E eu confio no Estado. Quando nós deixarmos de confiar no Estado, também as coisas mal irão. E confio muito neste trabalho. Há uma equipa de acompanhamento ao nível da educação. Nós recebemos as transferências de educação em 2021 e as coisas estão a andar bem. Estamos a responder melhor, mais rápido, a um conjunto de situações. Os conselhos diretivos, os senhores diretores dos agrupamentos. Nós temos dois agrupamentos enormes, muito, muito grandes. E os senhores diretores dos agrupamentos, e as equipas e os professores, de uma forma geral, e os pais e os alunos percebem que a autarquia está próxima e estamos a responder bem a essas competências que nos foram transferidas em 2021.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi inaugurada nesta sexta-feira na Galeria Maria de Lourdes Melo e Castro, na Escola Jacomo Raton, sede do Agrupamento de Escolas Templários, a 8ª Exposição Integrada no Plano Nacional das Artes. A artista convidada é Joana Altonen, natural de Coimbra, que apresenta 2,5 dezenas de aguarelas elaboradas propositadamente para a ilustração do manual da nova disciplina do primeiro ciclo do ensino básico em vigor no Agrupamento de Escolas Templários, História e Tradição do Tomar, da autoria de Carlos Trincão. Na ocasião, o diretor do Agrupamento de Escolas Templários, o professor Paulo Macedo, deu conta da importância desta realização.
Aqui neste momento, na 8ª exposição da Galeria Maria de Lourdes Melo e Castro, integrado logicamente no nosso projeto cultural de escola no âmbito do Plano Nacional das Artes, e o que estamos aqui a fazer neste momento é, na prática, a demonstrar como é possível que antigos alunos, ex-alunos, consigam efetivamente fazer esta, na minha opinião, brilhante obra. Mas também explicar que estas ilustrações resultou de um trabalho que para nós tem outro significado e bastante importante, que é o facto destas ilustrações estarem numa obra, ou num livro, manual, que nós temos ao abrigo do nosso plano de inovação, como penso já é do conhecimento de todos, foi criada uma nova disciplina no currículo do primeiro ciclo, que é a História e Tradição Escolar, no terceiro e quarto ano. Finalmente, já no segundo ano de implementação deste plano de inovação, este mesmo manual foi entregue pela primeira vez a todos os docentes do agrupamento do primeiro ciclo, para que o possam efetivamente utilizar. Aqui uma chamada de atenção, que muitos deles são docentes que nem pertencem ao Conselho Primário, portanto, e estão a aprender também a história de Primário, que é importante, e a história de Portugal. E temos, logicamente, o compromisso assumido pela Câmara Municipal de Tomar de que, no próximo ano letivo, em setembro, serão entregues a todos os alunos do primeiro ciclo. E não serão só os do agrupamento de escolas templares, é todos os alunos do primeiro ciclo do Conselho, este mesmo manual. E, precisamente, os alunos o que vão verificar é que, ao abrirem aquele manual com que vão trabalhar ao longo do ano, vão ver estas ilustrações que aqui estão. Portanto, ainda mais importante é, efetivamente, este trabalho.
Joana Aldonen, em 2003, desenhou e ilustrou o livro destinado a crianças pelos caminhos dos tabuleiros de Lisete Conceição, numa edição patrocinada pela Comissão da Festa dos Tabuleiros desse ano. Participou na ilustração do livro de poesia Tomar um Rio de Vida, de Graça a Rimar, e é a autora das capas dos livros de Carlos Trincão. A festa é um romance, Ambar e Iria, uma fantasia visigótica. E fez também trabalhos em aguarela, tinta acrílica, pintura em vidro e técnica mista. Na sessão de inauguração da exposição, Joana Aldonen falou do seu crescimento como ilustradora e a surpresa que foi a realização na Galeria Lourdes Melo e Castro desta exposição.
Expor na Galeria Lourdes de Melo e Castro é grande responsabilidade. Uma das nossas figuras maiores da cultura exige essa consciência. Gostaria ainda de agradecer à Câmara Municipal de Tomar a exposição destas mesmas aguarelas em setembro na Biblioteca Municipal, na pessoa da Sra. Vereadora Filipa Fernandes, e agradecer também a presença da Sra. Vereadora Maria de Lourdes Guri. E gostaria de agradecer a presença de todos vós, dando-me assim alento para futuros trabalhos. De resto, devo agradecer a Tomar o permitir-me contribuir pela imagem para o conhecimento dos mais pequenitos daquilo que a cidade é. Uma coisa é apenas pintar, outra coisa é pintar com o objetivo assumido de ajudar a formar cidadãos. O meu nome é Joana Trincão Aldonen e vivi em Tomar desde muito pequenina com as duas pessoas que ali estão, que me plantaram, regaram e cuidaram até florir. No lado artístico foi muito acarinhado, apoiado, incentivado, o que fez apaixonar por ele a cada passo dado mais e mais. Estas mesmas duas pessoas levaram-me em viagens, deram-me os materiais, a força e o colo. Tudo isto com a ajuda dos professores e amigos presentes na minha vida. Fez-te desabrochar esta paixão cada vez mais. Hoje vivo na Finlândia com o meu marido e tenho presente na minha vida a arte todos os dias, mesmo sendo como hobby. Na verdade, só fiquei a saber da existência desta exposição há menos de duas semanas. Pois foi uma surpresa que me foi feita pelo homem que me criou, Carlos Trincão, e tal como já lhe disse a ele, estou sem palavras.
Rádio F, a primeira a informar.
O Festival das Lanternas Flutuantes está de volta ao Nadão no próximo mês de julho. António Feliciano.
O Festival Lanternas Flutuantes está de volta. Será a 9 e 10 de junho, num espetáculo de rara beleza, inspirado numa tradição oriental com cerca de 2.000 anos. A organização, uma vez mais, é do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, de Tomar, em particular de todas as turmas de 6º ano, que lançaram mãos à obra na preparação de uma iniciativa que irá contar com cerca de 1.000 lanternas lançadas pelo Nadão. No total, estão em causa 165 alunos, para além do corpo docente. O Festival Lanternas Flutuantes de Tomar, pioneiro na Europa, foi apresentado pelos próprios jovens.
Na parte das lanternas, o Genu faz chegar uma novidade. Feitas sobre uma base cortiça de 50 cm de iluminação por lâmpadas LED, estas 42 lanternas podem ser vistas durante a primeira noite do evento. As restantes 1000 lanternas são feitas por uma base de cortiça, 4 pares de espetada, papel vegetal e uma vela artesanal. A decoração das lanternas apresenta 10 desenhos diferentes, 8 representam a fauna e o património construídos característicos do Ranabon. Os dois restantes são o Nufar e a Carpa Koinobori, inspirados na cultura oriental, tema ligado às comemorações japonesas, comemoração do Dia da Criança. Serviu de base ao nosso cartaz.
Este festival vai dar início no dia 9, às 21h30, no Ranabon. Na Ponte Velha vão ser lançados 42 Nufars. E dia 10, às 21h30, no Ranabon, entre a Ponte Velha e o Ponto do Fecheiro, vão ser lançadas 1000 lanternas no Ranabon. 300 lanternas vão ser lançadas no Arcos da Ponte Velha. E as outras 700 lanternas restantes no Pé de Santiria. E o ponto de chegada vai ser no Ponto do Fecheiro.
O Festival das Lanternas é produzido com materiais biodegradáveis. O percurso das lanternas será acompanhado pelo Centro de Formação Desportiva de Canoagem, recolhendo todo o material que estiver no leito. Já o material que ficar no leito vai ser reutilizado ou reciclado.
Festival de Lanternas Flutuantes de Tomar, organização do agrupamento Nuno de Santa Maria, está então de volta a 9 e 10 de junho.
R. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Já começaram as obras de requalificação dos espaços exteriores da Biblioteca Municipal de Tomar. Os trabalhos terão a duração de 6 meses, num investimento a rondar os 210 mil euros. Intervenções a cargo da empresa Calaveiras Unipessoal de Torres Vedras. A obra assenta na requalificação do envolvente ao carvalho de grande porte, que está classificado como árvore de interesse público, iluminando o espelho de água e criando um novo acesso à biblioteca, adianta o município em nota de imprensa. Também será alterado o estacionamento na Alameda dos Templários. Do lado poente será ainda renovado o mobiliário urbano e inseridas 2 zonas de street fitness. Reforça o mesmo texto. Durante o decorrer da obra, o acesso à biblioteca não será condicionado, nem são esperados constrangimentos de mobilidade. A única exceção irá acontecer é quando a redefinição dos estacionamentos, impedindo temporariamente o parqueamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Muito bom dia a todos. Estamos com temperaturas de verão. Nestas alturas, e embora as previsões ainda digam que vem chuva e que virá tempo ainda mais fresco, estamos numa altura em que devemos prevenir-nos contra os malefícios do sol. E como passámos um inverno, como passámos uma altura, estamos a sair de uma altura em que as temperaturas eram mais baixas, em que os raios ultravioletas não eram tão agressivos, devemos agora pensar que a proteção da nossa pele é proteger-nos também contra o cancro da pele. É muito, muito fácil a alteração de alguns sinais ou a agressividade que os raios solares fazem sobre a nossa pele e poder haver efetivamente algum cancro de pele que nós, apenas por nossa responsabilidade, podemos evitar. A proteção com cremes de alta, com cremes com bronzeadores, com cremes de proteção solar de alto nível, acima dos 50, para as pessoas de pele branca é muito recomendada. Também devemos proteger todas as nossas extremidades, sobretudo as orelhas e também o pescoço, porque são zonas que andam mais expostas ao sol agora nesta altura. Na altura do frio era as extremidades, os dedos, e agora mantém-se na mesma as orelhas, porque andam mais expostas à luz solar e devemos protegê-las. Beber muitos, muitos líquidos, sobretudo água, não bebidas açucaradas, sobretudo água. As bebidas alcoólicas devem-se evitar a todo custo, dá uma sensação de frescura, mas que depois dá calor e não dá a sensação que nós queremos, que é de frescura, dá na altura, mas depois passa e já não temos essa sensação de frescura. Portanto, devemos comer sopas, sobretudo alimentos que possam ser ingeridos frios, para que tenhamos a sensação realmente de frescura. E, como disse, beber muita água. numa altura destas que também começam a haver as festas populares e começa a haver um convívio maior, não podemos de forma alguma esquecermos que ainda temos Covid entre nós, que estão a aparecer novas variantes que ainda não se sabe em termos de agressividade para a saúde como é que serão, são também de alta transmissibilidade, portanto transmitem-se com muita facilidade, mas podem ser mais agressivas. Aguardamos sempre as informações da comunidade científica para sabermos em termos de agressividade para a saúde. Portanto, não se esqueçam que se mantém o uso da máscara em certos locais, serviços de saúde, farmácias e estabelecimentos de idosos, mas que devem também ser usados sempre que há grande aglomeração de pessoas, as máscaras. E depois também ter um certo afastamento, termos muito cuidado com esta situação que ainda não passou de forma nenhuma. A vacinação é aquilo que nós temos para nos proteger. Portanto, não esquecer, quem precisa de levar reforço de vacinação, vai começar já esta semana que entrará segunda-feira o reforço nos estabelecimentos de acolhimento de idosos, já vai começar o reforço de vacinação e depois virá também para a comunidade em geral e quem não está ainda vacinado ou quem não levou algum reforço que já devia ter levado, então é melhor tomar atenção a esse facto e ir fazer a vacinação.
E assim fechamos, ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.